Gustavo Campos de Azevedo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Recentemente, foi notícia o fato de ter sido criado no Reino Unido o Ministério da Solidão. Qual a melhor forma de lidar com a solidão? Como combater a sensação íntima de desamparo e isolamento em um mundo, paradoxalmente, cada vez mais interligado? Desde já, grato.
Excelente pergunta de Gustavo. É um dos paradoxos da modernidade. Nós temos que verificar que a grande questão é a interconexão acontecer, primeiro, de modo eletrônico. Mas quando nós vamos ver a contraparte humana desse processo, nós tendemos a fazer uma conexão mental de informações. Assim como os computadores que trocam informação, as pessoas tendem a trocar imagens e informações, mas esquecem-se de vivenciar valores, sentimentos, propósitos, intuições. Então, o caminho para nós superarmos a solidão é uma palavra muito semelhante em português: solidariedade. Ninguém é solitário se é solidário. Ou não ficamos isolados se vivemos sinceramente a fraternidade. Todo ser humano tem necessidade de reflexão, de introspecção, de volta para dentro de si. E isso é necessário também para vivermos plenamente a interação fraterna uns com os outros. Esse é um outro ponto importante. Para nós termos a experiência, a dinamização da aproximação humana, a experiência de utilizar os recursos da internet, por exemplo, e todos os meios eletrônicos de comunicação, como os celulares, como telefones, etc. Utilizarmos esses recursos tecnológicos dos últimos decênios. Sem nos distanciarmos, precisamos, primeiramente, conscientemente, nos distanciar. Não no sentido de intencionalmente nos afastar das pessoas, mas ficar distanciados dos contatos interpessoais e buscarmos o nosso mundo íntimo, a base da nossa relação com nós mesmos e com os nossos guias espirituais, não precisando ser médios ostensivos, o contato com Deus. Quando nós temos acesso, por exemplo, aos nossos sentimentos mais íntimos, às nossas vocações legítimas, sem estarmos preocupados em corresponder expectativas, que é o que acontece para nós nos integrarmos aos grupos de internet, assim como acontece nos grupos de contato presencial, normalmente as pessoas fazem um mimetizar-se ou mimetizarem-se. Nesse processo de nós tomarmos a cor mental do ambiente, viramos camaleões psicológicos e, pior, camaleões morais. Ou seja, ficamos um pouco cínicos. Isso é muito perigoso. Temos que estabelecer quais são os nossos critérios, princípios fundamentais de ser, filosofia de vida, e a partir desses critérios fundamentais, nós então estabelecermos quais são, por conseguinte apenas, quais são os segmentos, os nichos de valores de que faremos parte na internet, porque isso acontece muito nas redes sociais, por exemplo. A segmentação, que é muito ruim no sentido de ilharem pessoas, as segmentações diversas, a segmentação ilha pessoas em seus grupos de interesse similar. Nós temos que fazer um esforço no sentido de nos afastar para que nós escolhamos aquele segmento sem nos aliarmos, sem ficarmos alheios a uma generalidade de informações. A gente não pode ficar, por exemplo, nos grupos de internet, nas redes sociais, em qualquer tipo de experiência de navegar, isso também nos afasta uns dos outros, sem ter um contato consciente com canais, portais, como seja que nos façam a interação com a heterogeneidade de outros interesses, de outros grupos políticos, religiosos, etc. E não ficarmos presos apenas ao campo daqueles que reforçam o que nós queremos ouvir, o que espelha nosso modo de ser. Esse é um dos dramas do campo atual da informação à distância, a múltipla opção e a desconexão com o propósito de estarmos em humanidade, em grupos sociais, que é interagirmos com a diferença. Então, considerando tudo isso que nós falamos, nós podemos ter uma boa base de iniciar a nossa vida social, a nossa vida espiritual, a vivermos plenamente, eu falo iniciar, iniciação, para uma iniciação, as pessoas não pensam que seja um rito, não é? Não há um rito de passagem para que a pessoa mergulhe no universo interconectado, ela já nasce, né, as novas gerações. A geração Z, por exemplo, esses e essas que nasceram de, já no século XXI, essas pessoas nem sabem o que significa viver sem estar mergulhado no universo da internet. Então, eu sugiro que nós tenhamos essa busca interior, essa busca de nós encontrarmos o eixo de nós mesmos, depois estabelecermos quais são os grupos em que queiramos estar, mas sem perder a conexão com canais de informação que sejam heterogêneos. Qualquer pessoa relativamente informada, esclarecida, não fica, por exemplo, apenas conversando com aqueles que partilham de suas opiniões. No mínimo, buscam tais pessoas observar o que, que se passa no cosmo daqueles que pensam de modo diferente. Não ouvem, por exemplo, só ou não acessam apenas um canal de notícias ou apenas um órgão respeitado de imprensa, mas vários, mesmo que online, mas sempre buscando essa visão ampla, plural e, por isso, mais correspondente à complexidade e à heterogeneidade, repito a palavra, à diversidade do mundo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse, ou como fazemos por capricho, questão de ver o mundo com as lentes e filtram a realidade para o nosso gosto pessoal. Isso é um processo de uma progressiva alienação. E alienação é enlouquecimento. O princípio é esse, não é? Tanto que no passado se chamava o psiquiatra de alienista, uma pessoa especializada em pessoas que estão doentes mentalmente, que estão alheias, alienadas da realidade. E quando nos alienamos de aspectos importantes da realidade externa para nos encapsularmos em nossos grupelhos, em nossos redutos de interesse pessoal e de caprichos pessoais, nós vamos desenvolvendo um processo de desconexão com a realidade, que é exatamente o princípio do enlouquecer. A pessoa que tem um distúrbio psicótico, a pessoa que está, portanto, com uma doença mental mais aguda, porque doenças mentais brandas quase todas as pessoas portam em algum grau, podemos dizer assim, é a opinião corrente hoje nos meios psicológicos e psiquiátricos que existe uma anormalidade generalizada no campo psicológico e às vezes até adentrando o campo de desordens mentais mais graves que são denominadas de psicoses, mas não essa anomalia suave, civilizada, que não prejudica de modo algum quaisquer departamentos da vida de uma pessoa, mas eu falo da desconexão aguda, do distúrbio mental, de fato, a pessoa está completamente imersa em suas ilusões, e ilusões que podem ser violentas no sentido autodestrutivo, como também destrutivo, voltado para fora, o heterodestrutivo. Então, que nós busquemos viver esse mergulho no campo dos nossos interesses sem perder um olhar para a generalidade de como o ser humano se manifesta na nossa cultura e em outras culturas. As notícias não podem ser só locais, nem só nacionais. Temos que estar com o olho no que no campo internacional acontece, e não por um veículo só de comunicação da imprensa, e porque ainda assim estaremos muito distanciados de uma visão precisa, objetiva, que isso não existe, inclusive, né? É uma busca, um ideal que nunca alcançamos, mas temos que fazer esse esforço continuamente. No passado, a informação que bastava era a proveniente do mexerico, da fofoca, da difamação. Claro que havia distorções nessas fofoquinhas, nessa conversa entre vizinhos, entre pessoas numa mesma aldeia, numa tribo. E nós, como seres humanos, interessante a origem da fofoca, estudiosos comentam que era um meio de ajudar a sobrevivência do grupo. As pessoas se informavam dessa forma tão primária e tão suspeita para acumularem informações que fossem importantes para a sobrevivência do grupo. Se alguém no grupo não era confiável no sentido de ter um surto e cometer um homicídio, isso se espalhava na comunidade e essa pessoa poderia sofrer uma espécie de execração pública e ser abominada, de ser desligada. Quando a pessoa era vista como assassina e, embora se matasse de uma forma diferente em termos de valores morais, quando comparamos com o estofo de direito estabelecido das sociedades modernas, ditas civilizadas, mas se alguém estava matando sem um propósito de sobrevivência do grupo, então essa pessoa poderia ser não só execrada, como sofrer um banimento do grupo. O medo que as pessoas têm até hoje da crítica, e por isso se alheiam nas relações da internet, porque assim têm a ilusão de que estão vivendo o pertencimento, como os nossos instintos gregários nos determinam que vivamos, esse medo da crítica, esse medo da má opinião de terceiros a nosso respeito, vem de um medo ancestral do banimento de grupos, porque isso numa sociedade primitiva, ser banido, era equivalente a não sobreviver. Então, quando nós hoje, mas eu não estou na internet, eu não estou postando uma foto de uma viagem, não estou postando uma foto sorrindo, e exigências descabidas, ainda que sejam subjacentes, elas não são declaradas. Não, mas você deveria estar em tal outra rede social. As pessoas estão acompanhando, integrando-se a redes sociais mais do que conseguem acompanhar de modo responsável. A orientação dos especialistas é participar de menos redes sociais, mas acompanhar com maior cuidado o que possa. E não estar em todas, isso é impossível, porque sempre estão surgindo novas redes sociais. Então, em vez de a pessoa atender a essas solicitações absurdas, essas solicitações não são sensatas. Mas se eu não fizer, todo mundo está em tal outra rede social. Eu tenho que estar, não tem que nada, não deve coisa nenhuma, mas eu não me sinto bem. Então, acesse o motivo. Tentemos acessar o motivo de nos sentirmos desconfortáveis se não atendemos uma certa solicitação da cultura, uma hipnose cultural, uma hipnose. O que está por trás é, se eu não participar, eu não sobrevivo, vão me matar, eu vou morrer. Não vai morrer, não vai, ninguém vai matar você. Por mais que você diga, não, no meu caso não é isso, é porque eu gosto de conviver com as pessoas. E nós embelezamos, rebocamos a cara sem vergonha da falta de consciência, com uma série de justificativas completamente inconsistentes de que não, é porque eu sou uma pessoa que gosta de respeitar a modernidade, estou me atualizando, como a maior parte das pessoas está, eu vou me sentir desatualizado, desatualizada. Então, façamos um esforço de prestar atenção nos motivos profundos de certos receios completamente infundados. E vamos perceber que esse medo, como disse, é ancestral, é uma coisa das nossas raízes antropológicas mais antigas, em que a fofoca poderia nos provocar o banimento de um grupo e, assim, não sobrevivermos individualmente, o grupo é que continuava sobrevivendo, que continuava sem a nossa pessoa, isso não existe mais, não existe dessa forma. Então, nós podemos ser mais independentes, ser mais autônomos, ser mais maduros, maduras, mais autossuficientes, psicológica, moral e espiritualmente.